O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, todos juntos: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Está fraco. Vamos lá? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Podemos nos sentar. Hoje, nós como igreja, olhamos para esses dois apóstolos, São Pedro e São Paulo, e devemos prestar atenção àquela frase que Jesus disse para Pedro depois que ele fez a sua confissão lá em Cesareia de Filipe: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E a prova disso aconteceu na vida de Pedro quando ele estava preso e o Senhor enviou o seu anjo para libertá-lo da prisão. Ali ele é capaz de dizer: agora eu sei que o Senhor mandou o seu anjo para me proteger do poder de Herodes. Quem é Herodes? Herodes pode ser toda e qualquer instância que possa querer destruir a nossa igreja. Podem ser poderes constituídos, como acontece, por exemplo, em alguns lugares como a China, a Coreia, né? Hoje falar mal da China vira um problema, né? Mas nós estamos aqui não para condenar ninguém, é para dizer que não nos dá liberdade de agir, né? Na Coreia do Norte, por incrível que pareça, um país lá do Oriente, o presidente da Coreia do Sul é católico, né? E é um dos que mais assim procuram lutar para que leis contra o aborto, em relação ao aborto, não sejam aprovadas. Então, o poder de Herodes está presente nos dias de hoje. É? Mas São Pedro nos dá esta alegria de dizer para nós que Deus manda o seu anjo para nos libertar. É? E São Paulo, mostrando que a sua vida foi um verdadeiro combate, ele louva a Deus porque, depois de todos estes sofrimentos do mundo, ele tem a certeza de que Deus dará para ele uma glória no céu. Estes são os amigos de Deus, como foi dito no início da nossa celebração, lá naquela antífona que foi proclamada para vocês. E nós, como ficamos diante de tudo isso? Eu acredito que nós precisamos pensar um pouquinho, em primeiro lugar, em sobre como anda a nossa fé. Em quem nós colocamos, depositamos a nossa confiança? Como nós o apresentamos para o mundo que está aí? E nós precisamos repetir, assim como Pedro, a mesma frase dele. Porque Jesus disse que aquela frase não foi inspirada por nenhum homem, não foi ensinada por nenhum homem. Mas quando diz assim, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Jonas aí quer dizer também que ele é filho do Espírito Santo. Isto é, o Espírito Santo é que estava inspirando São Pedro a dizer estas palavras. E a mesma profissão de fé que nós devemos ter. Mas eu fico imaginando, como já disse para vocês em outros momentos, quando Jesus chama os discípulos, ele não recebe talvez uma resposta tão pronta como o evangelista procura colocar. Esses discípulos, eles tinham uma vida, tinham famílias, tinham seus problemas para administrar. Mas a proposta de Jesus se tornou para eles algo diferenciado, que iria promover uma verdadeira revolução na vida de cada um deles. Jesus certamente o chamou e eles perguntaram: o que o Senhor quer de nós? E Jesus certamente disse que queria que com eles mudassem o mundo, que eles mudassem o mundo. Esta profissão de fé de Pedro não é simplesmente para restabelecer as glórias do reino de Davi, do rei Davi. Não é para lembrar os tempos glórios simplesmente da saída do Egito ou da saída dos exílios da Síria e da Babilônia. Isso daí são as glórias do povo de Deus, daquele Israel. Agora Jesus quer olhar para os discípulos e também para cada um de nós nos dias de hoje. Eu quero vocês construindo um futuro diferenciado, no qual nós tenhamos o essencial, os mandamentos, o amor, o perdão. Então, os filhos de Pedro e de Paulo são os filhos do futuro. Nós somos o... Nós somos o futuro, Isto deve estar presente aí na nossa vida, Esta comunidade que se reúne, que se chama igreja, ela se torna hoje um sinal eficaz da presença de Cristo no mundo, Para que cheguemos a isso, precisamos partilhar com Pedro e com Paulo o caminho que eles fizeram. Paulo, ele teve uma experiência no caminho de Damasco que o fez cair do cavalo. Olha como é eficiente a nossa acólita, Que o fez cair do cavalo, E esta experiência deve acontecer conosco todos os dias. Nós precisamos estar em constante conversão e reconversão. Porque antes de encontrar com Jesus no caminho de Damasco, Saulo considerava tudo o que Jesus tinha feito e realizado, e falado, ensinado, pregado aos seus discípulos, um escândalo, uma vergonha. Eram coisas perigosas. Depois da queda do cavalo, Paulo se convenceu de que tudo o que Jesus fez e ensinou e seus discípulos andavam pregando, eram tudo isso de verdade, é? Porém, eram coisas que mudavam tudo assim como tinham mudado a ele. A vida de Paulo foi totalmente transformada quando seu encontro com Cristo ressuscitado provou que o plano de Deus para o futuro da humanidade tinha se tornado presente no homem chamado Jesus. E hoje, este futuro da humanidade está presente, então, em cada um de nós que professamos a mesma fé de Pedro e de Paulo, né? E eles, de diferentes maneiras, demonstraram coragem, paixão e urgência, né? Para anunciar Jesus Cristo, até mesmo com o derramamento do seu sangue em Roma. Aquela conversa que eles tiveram lá em Cesareia de Filipe, é que levou os discípulos a entenderem quem era Jesus. Nós também devemos ter a mesma perspectiva. Nós devemos buscar, então, o coração deste mundo moderno, mas que é pagão, para mostrar aí a verdade. O mundo está cheio de infidelidades. Nós mostramos ao mundo a verdade do amor. O mundo está cheio de destruição de vida pela violência e também pelas leis que promovem o aborto e outras coisas, né? Nós mostramos ao mundo que é possível cuidar mesmo daquelas pessoas que estão doentes, que têm problemas físicos e outros problemas que possam ter. Para este mundo que está aí, nós só podemos mostrar que nós vivemos em cima de uma fé que nos dá a certeza de que tudo isso tem um sentido para nós. Devemos mostrar também ao mundo que somos empoderados para fazer esta pregação, porque nós fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E isso nós fazemos como igreja, né? Unida, não só com aqui em Campo Grande, mas com todo o resto do mundo. E quanto mais unidos nós formos, mais distribuiremos amor, construiremos a paz e devolveremos a esperança ao mundo. O futuro que Cristo pregou lá no passado tem que se realizar em nós, para que nós possamos, como Pedro e Paulo, anunciar, né, um futuro para o mundo cheio de esperança, em especial nestes momentos difíceis desta pandemia, que não deixa de ceifar vidas em nosso país.